MetaCast, explodindo o universo em menos de 30 minutos. Palpites freshs, críticas ácidas no olho do furacão chamado cultura pop.
Olá pessoas, meu nome é Dunia e esse episódio é o começo de um novo projeto aqui do podcast. Vamos ver até quando ele dura, né? E eu achei que ia ser uma boa ideia e que ia ser bom tanto pra mim quanto pra vocês, porque nem tudo que eu consumo entra no podcast, seja porque eu tô com preguiça de anotar ou só porque eu quero curtir o momento de estar assistindo, lendo, jogando aquilo. A ideia é que todo início do mês ou final do mês, ainda não sei ao certo, eu vou fazer um apanhado dos meus consumíveis daquele mês, seja as coisas boas, seja as coisas ruins. E eu quero fazer assim no formato ágil, pra não ser um episódio de uma hora, comigo falando sozinha, porque haja voz, né? Minha voz já tá horrível. Tô meio doente, mas vamos que vamos. Mas também fica o aviso que o episódio normal, né, o focado em recomendações específicas, vai continuar existindo. Então, a proposta é voltar a ter dois episódios mensais, né, sendo um esse apanhado e o segundo episódio as recomendações, assim, mais específicas. Esse primeiro episódio, e eu acho que os próximos dois vão ser um apanhado de 2 meses. Então, aqui eu vou cobrir janeiro, fevereiro, mês que vem, março e abril, até eu conseguir entrar certinho no calendário desse ano. Agora vem meus recados, né? Siga as redes sociais do RecomendaCast. Se quiser entrar em contato comigo, manda mensagem nas redes sociais ou manda e-mail no contato@recomendacast.com.br. Para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox, Deezer e no site do RecomendaCast. Lá você escuta os episódios, faz o download deles e assina o feed. Então, bora começar o apanhado dos meses de janeiro e fevereiro de 2024. Começando com um jogo que eu terminei ele no início de janeiro, que foi Chains of Sennar, que é um jogo que muitos comparam com Duolingo, aquele aplicativo onde você aprende idiomas, porque seu objetivo aqui é aprender novas línguas, por mais que você não vai usar essas línguas em nenhum outro lugar. O jogo aqui, ele utiliza a linguagem como puzzle. Você acorda numa torre, que claramente se refere à Torre de Babel, e cada andar é habitado por uma civilização. E cada civilização tem sua própria linguagem, e o que elas têm em comum é que elas usam símbolos, os ideogramas, como a linguagem japonesa, né? Onde esses símbolos, eles não necessariamente representam sons ou letras, mas sim ideias. E seu objetivo é subir a torre, decifrando as linguagens e fazer com que esses povos se comuniquem. Cada andar é bastante peculiar e único, e é habitado assim por diferentes pessoas. Tem um andar que é habitado por religiosos, outro já é habitado por soldados, tem um andar dos cientistas. Tinha momentos que eu até esqueci que eu tava numa torre, de tão grande e amplo eram os cenários, as vestimentas eram bastante diferentes, as estruturas das casas, a arquitetura, enfim. Sobre os símbolos. Os símbolos você coleta através de diálogos com os habitantes ali e catando das escritas nas paredes, né, em murais, cartazes, essas coisas. Você tem um caderninho onde você armazena esses símbolos e você pode palpitar ali o que você acha que esse símbolo representa, né? Você pode escrever ali. Nesse caderninho, de vez em quando, vai aparecer umas ilustrações que é para você relacionar com esses símbolos. É assim que você decifra a linguagem no jogo. Por exemplo, você, logo no comecinho, um dos símbolos que você encontra é de abrir. Aí você vai coletando mais símbolos, aí quando você chega com 5 ou 4 opções, vai surgir 2 ilustrações ali pra você, e essas ilustrações remetem a uma pessoa abrindo e outra pessoa fechando. Aí você precisa fazer a associação dos símbolos que você coletou com aquelas ilustrações. Então você acha que, esse símbolo significa abrir, aí você vai relacionar com aquela ilustração. O outro significa fechar, então eu acho que combina com essa ilustração aqui. Se der match, e os dois, né, nesse caso os dois símbolos referentes às duas ilustrações precisam dar match, não adianta estar um certo e outro errado. O jogo não te avisa qual o símbolo que tá errado, qual o símbolo que tá certo. Então você tem que saber o que você tá fazendo, ou você pode ficar tentando aleatoriamente. Quando dá match, ele revela, ó, essa palavra significa tal, esse símbolo significa tal coisa. Muitas vezes vai chegar assim, nossa, eu tenho certeza de que esse símbolo significa X, aí quando revela é Y. Isso aconteceu comigo várias vezes. E outra coisa foda é que os desenhos dos símbolos podem te ajudar a decifrar o que aquele símbolo significa. Isso me ajudou muito com símbolos que representavam pessoas, sabe? Você fazer algumas associações ali que tá, isso pode ser pessoas e ajuda, ajuda. Acredita em mim que ajuda. E outra coisa também muito foda é descobrir as regras gramaticais daquelas linguagens. Porque assim, o que você aprende na primeira não se aplica à segunda. Então você vai ter que aprender como que aquela linguagem faz plural, faz negação, estrutura as frases, como que faz pergunta. Você, tipo, não é igual ao português que tem as estruturas certinhas. É uma bagunça. É peculiar, cada um ali tem um modo, tem uma lógica que aquela linguagem opera. Eu achei um jogo, assim, desafiador o suficiente pra me deixar interessada e conseguir progredir na narrativa. Então, assim, eu recomendo demais, demais, demais. Só não fiz um episódio dele porque eu tava tão entretida jogando que eu não queria anotar nada, eu só queria aproveitar. O próximo também é outro jogo e ele se chama Alan Wake, não sei se vocês conhecem. Eu comecei a jogar os jogos da Remedy numa ordem, assim, nem um pouco convencional, porque eu comecei por Control, Quantum Break e Alan Wake. Tipo, eu comecei do mais recente pro mais antigo. E minha motivação pra jogar o Alan Wake foi que meu marido falou que ia jogar o Alan Wake 2 em breve, né? E o Alan Wake 2, ele é survival horror, se eu não estiver enganada. O Alan Wake 1 aqui, ele é mais ação, uma tensãozinha ali, sabe? Que já me deixou meio amedrontada. Então eu queria assistir meu marido jogando Alan Wake 2, porque eu sou muito cagona pra jogos de terror. Então esse era o objetivo. E assim, minha experiência com Alan Wake foi uma experiência ok. Eu entendo o apelo do jogo, mas ele não me conquistou tanto. E eu só joguei mesmo pra cumprir tabela, sabe? Pra ver meu marido jogar. Qual é a sinopse, caso você não conheça Alan Wake? O Alan é um escritor de sucesso e ele tá sofrendo de bloqueio criativo, assim, por uns 2 anos. Ele e a mulher vão tirar um fim de semana de férias, ou umas férias ali, vão pra uma cabana no meio do lago, numa cidadezinha lá nos Estados Unidos. Ele briga com a esposa, aí ele sai da cabana, e aí ele escuta a esposa gritando, e ele vê a esposa sendo sugada ali, puxada pro fundo do lago. Aí já tinha rolado umas coisas estranhas, assim, quando eles chegaram na cidade, e nesse fuzuê todo, o Alan acorda 2 semanas depois, num acidente de carro, ele não lembra como que ele foi parar ali, a esposa dele é dada como desaparecida e ele é o principal suspeito. Loucura essa sinopse, ainda tem mais loucura acontecendo porque no início do jogo você é perseguido por uma sombra, aí a única coisa que te salva é a luz e você tem que ficar correndo para uns postes, enfim. É uma história assim, nóia, que eu só joguei para poder ver o 2, que todo mundo falou do 2, eu tô curiosa com a história do 2. O próximo é um filme que eu já começo comentando que eu tô gostando muito da fase atual do Nicolas Cage, de se arriscar nos filmes assim com umas premissas muito inusitadas, e esse aqui não é muito diferente. Esse filme se chama Dream Scenario, que em português ficou Homem dos Sonhos, eu acho, que foi lançado esse ano ou ano passado. Eu sei que nos Estados Unidos foi ano passado, eu não sei se no Brasil foi esse ano. Mas qual que é a sinopse? O Nicolas Cage é um professor universitário, assim, amargurado e desinteressante. Sabe aquela pessoa que não fede nem cheira? Que, nossa, bem whatever. E do nada, ele começa a aparecer nos sonhos das pessoas que ele nunca viu antes e que nunca tinha visto ele antes. E ele aparece e fica parado ali, sabe? Não fazendo nada. Aí as pessoas começam a reconhecer ele na rua, tipo, cara, você é o cara com quem eu sonhei, sabe? De onde eu te conheço? Como que eu sonhei com você? Ou a pessoa vira, nossa, você me é familiar, de onde eu te conheço? Entende? Começa com essas conversinhas. Aí ele começa a ficar famoso, porque todo mundo fica curioso de saber por que que várias pessoas estão sonhando com esse professor universitário cinquentão e muito esquisito. Só que a fama, claro, vai cobrar um preço. Ele tem a casa invadida, ele recebe ameaças. Aí, a partir desse ponto, a persona dele dentro do sonho começa a fazer coisas, sabe? Deixa de ser passivo. Eu não vou falar o que ele começa a fazer. E isso acaba gerando repercussão na vida real, porque as pessoas não conseguem distinguir o que é vida real e sonho e acham que, não sei, né? Ele tem controle do que a persona dele nos sonhos tá fazendo. Aí ele começa a sofrer, tipo, aversão das pessoas. As pessoas começam a ter medo dele. A vida dele vira um inferno. Um inferno. Na minha percepção, o filme, ele começa muito bem. O meio, ele é muito bom. E no final, eles se perdem. Ai, gente, que dó. Sabe? Que dor esse final. Porque eles vão com rumo nada a ver. Eles vão fazer uma criticazinha ali ao capitalismo. Que, sabe? Foda-se. Não me importo. Eu achei totalmente desnecessário. Queria, assim, que essa parte da criticazinha fosse jogada fora. Sabe? Foca no Nicolas Cage. Foca no personagem dele. Mesmo assim, com esse final, assim, meia bomba, eu recomendo. Agora eu quero falar de um podcast que se chama Speaking of Berlin. Ele é um podcast que pertence ao Babbel, que é o aplicativo rival do Duolingo. E ele tem episódios de 8 a 15 minutos em alemão, deixando bem claro. E é sobre esses episódios são sobre pessoas que moram em Berlim falando das suas experiências na cidade. Sejam experiências presentes, né, no tempo atual, sejam no passado, coisas que a cidade oferece, curiosidades, peculiaridades. Eu gostei bastante das histórias que se passam durante a separação da Alemanha, durante a Segunda Guerra, né, que tem a Alemanha Oriental e Ocidental. E tem uma história ou duas que contam logo após a queda do Muro de Berlim. Eu gostei bastante dessas histórias. E eu encontrei esse podcast porque eu precisava treinar meu alemão, queria melhorar meu vocabulário. E eu gostei do ritmo de fala, porque não é aquele negócio rápido, mas também não é aquele negócio devagar, que tipo, você vê palavra por palavra, porque assim, eu já não tenho um saco pra isso, e meu nível de alemão pede um negócio assim mais ágil, né? Mas também não tão ágil, fazer assim, batalha de rap. E eu gostei, a fala assim, é um ritmo bom, o pessoal tem uma boa dicção, e a coisa maravilhosa é que tem transcrição dos áudios. Então eu podia escutar e depois ler, né, ver se eu tinha entendido tudo, pegar as palavras que eu não tinha entendido. Eu achei, assim, perfeito. Caso você vai saber porquê, né, tá estudando alemão, fica a recomendação. Depois, eu assisti Totally Killer, que foi um filme que eu falei no episódio 122, conhecido como episódio passado, que é um filme de terror, né, um slasher que mistura viagem no tempo. Eu recomendo e recomendo vocês também escutarem o episódio anterior para saber mais sobre esse filme. Aí depois eu assisti outro slasher. Só que esse aqui eu achei assim pavoroso, terrível, que é o Feriado Sangrento. A premissa é interessante. Poderia render, mas nossa, pra mim não rendeu porra nenhuma. Oh, que filme chato. É um filme chato, as atuações dos adolescentes são péssimas, a protagonista tem uma cara de cu, eu quero socar a protagonista, eu queria que ela fosse morta, sabe? Ela não merecia viver. Nossa, que ranço, ranço desse filme. Qual que é a sinopse? É que durante uma Black Friday lá nos Estados Unidos, numa cidade do interior, o povo se amontoa na entrada de uma loja tipo Casas Bahias, e tá aquela muvuca, aquele empurra-empurra, né? Tá pra abrir a loja, aí quando abriu, estouro da boiada, a situação assim vira um negócio sanguinolento, porque tem gente assim sendo pisoteada até a morte, gente sendo atropelada pelo carrinho de compra, sabe? É muita morte exagerada pra te chocar. Aí no final acaba morrendo muitas pessoas, e um ano depois, né, na outra Black Friday, pessoas relacionadas a esse feriado sangrento, né, por isso o nome do filme, começam a ser perseguidas por um serial killer. E é isso, e eu não recomendo esse filme, e achei bem óbvio quem é o serial killer, tá? Não precisa, assim, de ter mais de um neurônio pra você adivinhar quem é o serial killer. Agora eu vou falar de três séries que eu comecei e não continuei nenhuma delas. A primeira foi Physical, que é uma série da Apple TV, que é uma série que tem 2 ou 3 temporadas. É protagonizada pela Rose Byrne, e é a história de uma mulher lá nos anos 80, ficando famosa, dando aula de aeróbica, e ela sofre de bulimia e transtorno alimentar. A minha expectativa era que fosse tipo Glow, a série da Netflix das lutadoras de wrestling. Só que não foi. Eu assisti até metade da temporada, eu não me apeguei à personagem, achei ela bem chata, com uma vida chata, e faltou carisma. Não gostei e não continuei. A segunda é Industry, que é uma série da Max, HBO Max, não sei como que tá o nome, que é tida como a Succession dos jovens, e eu amo Succession, mas assim, eu não consegui terminar o primeiro episódio dessa série, achei insuportável. E a última série foi A Outra Garota Negra, que é baseada num livro. E assistindo a série, eu fiquei mais interessada pelo livro do que pela série. A história é de uma assistente editorial. Ela é a única negra dentro de uma empresa. Aí a empresa contrata outra garota negra, que também vai ser assistente, e a protagonista acha que ela encontrou ali uma aliada, né? Uma pessoa que vai entender, que entende o que ela passa, as merdas que elas escutam, e elas escutam muitas merdas. Só que a outra garota, assim, não é tão legal. Ela é toda amiguinha, toda assim, nossa, juntas, vamos vencer. Só que ela puxa saco de chefe, ela puxa tapete da protagonista, sabe? Ela é duas caras e do pior tipo, do tipo, ela te esfaqueia nas costas, ali na frente de todo mundo. E depois fala assim, nossa, mas eu achei que você queria isso. Eu te interpretei errado, me desculpas. Por favor, continuamos sendo amigas. Aí tem umas paradas sobrenatural com a protagonista, que vê umas sombras no elevador e vê uns reflexos assim, onde não tem pessoas. Enfim, não me impactou, não me fisgou, eu fiquei mais interessada no livro. Talvez o livro seja um pouco mais ágil e mais interessante. Assisti outra série, e essa que eu terminei, que foi Percy Jackson e os Olimpianos, que é uma série da Disney. E eu gostava de Percy Jackson quando eu era mais jovem. Cheguei a ler todos os livros, porque eu gosto de mitologia grega. Cheguei a ler até a continuação, que é um negócio de mitologia romana ali com outros personagens. Só que aqui é o momento de eu ser polêmica. Porque eu gosto do primeiro filme do Percy Jackson. Aquele filme que todo mundo odeia, que tem a música da Lady Gaga. Porque ele me marcou mais do que o primeiro livro. Eu assisti primeiro o filme pra depois ler os livros. Então, eu tenho muito mais lembrança do filme do que o livro. Então eu tava mais curiosa pra ver como que ia ser essa adaptação, né, que é tida como mais fiel. Então ela é bem diferente dos filmes, do filme especificamente, e foi legal, só que é uma série pra criança, eu já não sou mais criança, e é isso, né, eu não volto pra segunda temporada. Agora vem um dorama que eu comentei lá no episódio 121, o Pousando no Amor, que tá lá na Netflix, e caso você não conheça esse nome, é a história de uma CEO, né, muito mimadinha, que durante um teste de parapente vai parar na Coreia do Norte, tromba com um militar que quer capturar ela por achar que ela é uma espiã e no final eles se apaixonam e ele vai ajudar ela a voltar pra Coreia do Sul. Se você ficou curioso, ficou interessado nessa sinopse, escuta lá o episódio 121, que eu falo mais. O próximo é The Holdovers, Os Rejeitados, que foi um filme indicado ao Oscar. Mas, ai, gente, eu tenho tanta preguiça de filme que é indicado ao Oscar, porque geralmente são chatos, são uns filmes, assim, muito cabeça, uns que é só pro pessoal do Oscar, sabe? Quando o filme, assim, não é famoso, não estourou nas bilheterias e é indicado ao Oscar, eu já fico assim, sabe? Eu já torço o nariz, já vou com expectativas baixas, sei que não vou gostar. Mas, por incrível que pareça, eu gostei desse filme. Ele não é, assim, incrível, sensacional, merecia ter ganhado o Oscar, não. É um filme bom. Ele é uma dramédia, né, essa mistura de drama e comédia. E é sobre o encontro de pessoas ali rejeitadas e a formação de vínculo graças às circunstâncias do destino. Nós temos o protagonista, que é um adolescente mimado, que ele estuda lá no internato e que não vai poder voltar para casa no Natal porque a mãe e o padrasto lá que não gosta dele saem de férias e ligam foda-se pra ele e deixam ele lá na escola, sabe? Foda-se você. Aí tem um professor que vai supervisionar esse protagonista e outros alunos que foram esquecidos. E esse professor só tem que ser o professor mais chato da escola. Pessoa assim que ninguém gosta, nem os alunos, nem os funcionários, nem os outros professores. É aquele tipo de professor que passa tarefa de casa nas férias, sabe? Esperando que você faça essa tarefa de casa. Se não fizer, vai levar zero. Aí também fica a supervisora da cantina, que ela perdeu o filho na guerra e ela quer se isolar. Enfim, são essas três pessoas se conectando. É um filme, assim, que eu achei que dá pro gasto, sabe? Se você não tiver realmente nada, 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 nada pra fazer, aí assiste ele. O próximo, também outro filme, chama Are You There, God? Is Me, Margaret? Seria Você Está Aí, Deus? É a Margaret, a Margaret. E ele é baseado num livro antigo, dos anos 70, 60, por aí, sobre uma pré-adolescente que muda de Nova York para o interior do estado, lá nos anos 70. A história é para mostrar a adaptação dela e da mãe, que a mãe era professora. Enfim, a mãe trabalhava e agora ela vai virar dona de casa. E ela vai acabar estando mais presente na vida da filha. entender como que essa relação vai funcionar a partir do momento que a Margaret vai criar novas amizades, vai passar pela puberdade? Pela puberdade? Vocês entenderam? Vai ter mudança no corpo, menstruação, vai ter primeiro amor, essas coisas. É um filme fofinho, mas também não é lá grande coisas. Próximo é uma animação chamada Planeta dos Abutres, Scavenger Rain. É uma animação que eu não terminei, mas eu quero terminar. E eu tenho um motivo porque eu não terminei, porque meu marido falou, passou na sala assim, eu tava assistindo, ele, nossa, que interessante. Eu fiquei, não, é, realmente é interessante, a gente, fiquei interessado em ver. Eu, nossa, a gente podia ver junto, né? E foi isso, aí eu parei de assistir, achando que a gente ia começar, a gente não começou, um dia a gente assiste juntos. Qual é a sinopse? Dá um pau numa nave espacial assim gigantesca, alguns escapam pro planeta mais próximo, e agora eles estão tentando descobrir como que eles voltam pra casa. Basicamente isso. Eles estão ilhados lá, eles têm que descobrir como que eles vão voltar. E esse planeta é completamente hostil, sabe? A flora, a fauna é muito bizarra, é muito peculiar. E vai tratar desse encontro com o inesperado até o momento que eu assisti, tá bom, gente? E assim, essas plantas, esses bichos que a gente acha assim, nossa, que bonitinho, que diferente, que interessante. De repente, eles podem virar uma coisa assim horrorosa, horripilante, que vai te arrancar a perna. Então, eu gostei dessa sensação constante de perigo, de estar alerta. E dessa mistura, né, de aventura com essa exploração, o suspense e os mistérios daquele local. Os dramas pessoais, porque são três grupos de pessoas. É um velho e uma menina novinha, novinha assim, uns 20, 30 anos. A mulher robô e um cara que encontra um bicho ali muito esquisito que manipula a mente. Aí você vai entendendo o passado deles, as motivações deles, a causa do acidente, como que eles vão retornar. Não sei se eles retornam, isso é um grande mistério pra mim, mas eu gostei bastante até o ponto que eu tava assistindo. Voltamos pros jogos pra falar de Stray Gods, que é um jogo que eu não terminei, e eu nem sei se eu quero retomar ele em breve, porque ele não atendeu as minhas expectativas. Ele é um visual novel musical sobre deuses gregos. Você, a protagonista, é integrante de uma banda que tá realizando audições. Aí surge uma guria lá que canta muito bem. E eu não lembro porquê, no outro dia, essa guria chega na sua casa, esfaqueada, e morre na sua frente. Aí você fica assim, what the fuck, né? Que porra é essa? E essa guria era uma musa grega, e ela tem esse poder da musa transferido pra você. Aí os deuses te convocam, porque eles acham que você matou a musa pra roubar o poder dela. Só que aí você consegue entrar em um acordo ali com eles, de descobrir o verdadeiro assassino, interrogando os deuses, interrogando pessoas, através de batalhas musicais. Então assim, já que o cerne do jogo era a música, eu tava aguardando músicas fodas, e eu fiquei decepcionada. E quando eu falo que é um visual novel musical, é ao pé da letra, sabe? É os diálogos em formas de música, tipo Hamilton, sabe? As pessoas conversam cantando ali pra resolver, pra conseguir informações, pra eles se entenderem. E é através da música que você vai acessar também a verdade daquelas pessoas. Então, durante as músicas, tem as opções ali pra você escolher o que você vai perguntar, você ter um tempo limite pra fazer essa escolha. Então, é uma mecânica importante. Só que pra mim faltou alma, sabe? Eu fiquei muito decepcionada, eu fiquei desmotivada e eu tô com muita, muita preguiça de voltar pra esse jogo. Agora voltamos pros filmes, outro filme de Oscar que tinha carinha de ser chato, ainda mais sendo francês, que é Anatomia de uma Queda. Assim, eu fui assistir esse filme e eu não sabia nem a sinopse, eu sabia que era um filme basicamente de tribunal. E é basicamente isso mesmo. É de uma mulher que ela e o marido são professores universitários e eles vivem num chalé lá no interior da França, um chalé assim muito fofinho, muito bonitinho. E eles têm um filhinho ali que tem problema de visão, tem um cachorro que agora tá mundialmente famoso, né, o Messi. E tem um momento ali, o filme começa, né, com uma torta de climão entre a mulher e o marido na frente de uma visita, porque o cara tá consertando coisa ali da casa num som assim, no talo, sabe aquele vizinho que coloca o som 6 horas da manhã no sábado? Era o marido dela, parece assim, só pra pirraçar a mulher. Aí horas depois, ele é encontrado morto Ele se espatifou ali da janela, ele caiu. Só que gera dúvida, né? Será que foi um acidente? Ele foi empurrado pela esposa? Ele cometeu suicídio porque ele tava passando por uma fase tensa ali, emocional, psicológica. Aí vira um bafafá, a imprensa vai pra cima, sabe? E ainda tem um rolê da barreira da língua, porque a esposa é alemã, eles estão na França, ela não fala francês direito, ela quer falar inglês, e tem pessoas ali que não gostam, principalmente no tribunal. E tem um filho também que vai ser testemunha no tribunal. Então, assim, nossa, bagunça. Aí chega no tribunal, você fica assim, vidrado. O promotor lá, o cara da acusação, é um cuzão, porque ele é muito bom de serviço, sabe? Ele é muito bom em acusar a mulher, tudo, mas também a mulher é boa em se defender. E eu gostei muito desse filme. Eu gostei do final, não vou falar sobre o final. Gostei, achei não ousado, mas eu gostei da proposta, né? Do cutucão que a diretora faz. Agora vem mais um dorama chamado A Criatura de Gyo Seong. Só pra avisar, gente, o nome de todos esses conteúdos que eu tô falando aqui vão estar na página do episódio lá no Recomenda Cast, tá? Então não se preocupe em ficar entendendo o que eu estou tentando dizer aqui dos nomes, tudo, vai estar uma listinha lá na página do episódio. Esse dorama é da Netflix e eu tinha altas expectativas porque eu tinha visto imagens, eu tinha visto o trailer, eu fiquei, nossa, que foda, tem potencial. Só que o meu problema é que eles metem romance na história. E isso me tira do clima, porque assim, a premissa é muito foda. Olha a premissa. A história se passa antes da separação das Coreias, onde só existia uma Coreia, que é denominada Joseon. E na época, a Coreia tinha sido invadida pelo Japão a uma cota. Só que a história se passa em 1945, um pouquinho antes do final da Segunda Guerra. E o Japão estava usando ali os coreanos em experimentos para vencer a guerra. Porque os japoneses tratavam os coreanos como seres de segunda categoria, né? Inferiores. E eles tinham um hospital, que era onde eles faziam esses experimentos, de criar uma criatura que vai mudar o rumo da Segunda Guerra Mundial. E o protagonista, ele é um coreano, dono de uma loja de penhores. Ele é tido como o cara mais rico ali da região, então ele tem influência e tudo mais. Só que ele é chantageado por um general japonês pra achar a amante grávida desaparecida desse general. Só que adivinha, onde vai estar essa amante? É claro, né? Vai estar lá no hospital, onde eles estão fazendo experimentos. Aí o protagonista une forças com dois detetives, que são pai e filha, e eles estão procurando a esposa e a mãe. E adivinha, onde vai estar a esposa e a mãe? Então, assim, a história é promissora por misturar essa questão da invasão japonesa, que foi uma realidade, como o Japão massacrou a Coreia durante essa invasão, o desespero para vencer a guerra, e trazer essa realidade com essa ficção do monstro me interessou demais, eu achei muito bom, eu tava muito entretida. Só que o romance eu achei, assim, totalmente desnecessário. Corta o clima de tensão. Tem umas câmeras lentas, sabe? Eles olhando, assim, um pro outro. A musiquinha romântica, pétalazinha, assim, caindo. Ai, gente, não sei se é tão brega, tão cafona. E, assim, não condiz com o clima, né? O mood ali da história. Tem uma cena específica que eu odiei tanto, mas tanto assim, ela tá gravada na minha mente, que eles usam K-pop num negócio que se passa na década de 40, sabe? É ridículo, nossa, é constrangedor, eu me encolhi quando eu vi isso, sabe? Eu não acreditei que eles fizeram isso. Então assim, no final, é uma série ok, talvez vocês gostem mais, se vocês tolerarem romance. Minha barra para romance, assim, é bem baixa. Nesse sentido, quando não é uma série específica de romance, né? Porque aí eu já sei onde eu tô me metendo. Aqui, eu não tava esperando por isso. Aí eu fiquei meio decepcionada. A série ficou ok, assim, pra mim. Podia ter sido muito melhor sem a parte do romance. Mas, infelizmente, eu não vou voltar pra segunda temporada. Próximo é o livro Chain Gang All Stars, que eu falei lá no episódio 122, o episódio antes desse, que conta a história de uma distopia que envolve sistema carcerário, mas o governo dos Estados Unidos achando assim ok fazer os presos ali se matarem em troca de liberdade e transformar tudo isso num reality show. É um livro muito bom, é um livro assim que eu recomendo a leitura. Ainda tá só em inglês, mas esse ano vai ser traduzido em português. Se você ficou curioso, Escuta lá o episódio passado para saber mais. Mais um filme de Oscar, que é American Fiction, ficção americana em português. Eu não achei lá essas coisas. O melhor do filme, pra mim, é o irmão do protagonista, que ele é maravilhoso. É o ator que faz This Is Us. Gente, eu não sei o nome, porque eu não assisto a série. Só sei que ele faz This Is Us e American Crime Story, a temporada lá do O.J. Simpson. Maravilhoso, porque ele é doidinho. Nossa, eu queria muito que tivesse mais dele no filme, sabe? Que se ele fosse o protagonista, talvez eu teria gostado mais, mas isso não faria sentido. Qual que é a sinopse desse filme? O protagonista, que é o cara lá de Westworld, ele fez Jogos Vorazes também, o segundo filme. Ele é um professor universitário negro. Como a gente pode perceber, está na moda filmes sobre professores universitários. E ele ensina literatura, linguística. Ele, enfim, é um cara inteligente que manja muito. Só que ele é muito academicista. Ele usa umas palavras rebuscadas, sabe? E ele também é poucas ideias. Ele trata mal os estudantes. Se eu não me engano, logo no começo do filme, ele chama uma aluna de burra, sabe? Humilha ela. Ele é ofensivo, tanto que é por isso que ele é afastado do cargo. Porque não é a primeira vez que ele faz isso, né? É um comportamento nocivo recorrente. E com ele afastado ali da universidade, ele decide focar em publicar um novo livro. Só que os livros dele são muito chatos, né? É academicista, é um negócio assim, muito, muito, muito nichado. Em um certo momento ali, ele foi visitar... Ai, eu esqueci o nome da palavra, mas quando o autor vai autografar livro, vai ler trecho pra um pessoal ali, de uma autora negra que tá ganhando fama, só que ele torce o nariz, mas tem um pouquinho ali de inveja, porque os personagens desse livro são baseados em estereótipos de pessoas negras, que é o tipo de livro pra agradar pessoas brancas, né? E ele fica muito incomodado com isso, ele resolve tirar sarro, escrevendo um livro usando esses estereótipos que as pessoas brancas têm das pessoas negras. Que é do tipo, a mulher negra barraqueira escandalosa, o cara que é bandido, que faz parte de uma gangue. E nessa zoeira, eles vão um pouquinho longe demais, porque eles resolvem mandar para umas editoras. Ele acaba assinando como nome fictício. Não, e olha a ideia genial dele. Como não poderia dar errado, né? Ele assina como nome fictício de um cara foragido da cadeia, sabe? Que fala que esse livro é baseado na vida dele. Enfim, né? É assim, é o estereótipo do estereótipo do estereótipo. E as editoras ficam muito interessadas, querem publicar esse livro. E o protagonista, assim, fica de cara. Como assim, né? What the fuck? E essa história vai virar uma bola de neve. Principalmente pelo fato dele ter inventado que o autor é um foragido da polícia. Eu não tenho mais muito o que falar desse filme, eu só não gostei muito dele. Eu queria muito ter gostado, eu tava muito na expectativa dele ser lançado, de eu poder assistir, só que não foi. Esse próximo é um filme que deveria ter sido indicado ao Oscar, mas não foi, uma grande injustiça, que é The Iron Claw, que ficou Garra de Ferro em português, que é assim, 1 milhão de vezes melhor que American Fiction. Que ele é baseado nem numa história real, é numa tragédia real de uma suposta maldição que assolou a família Von Erich. Essa família, o pai deles era lutador de wrestling, de luta livre, e ele teve 4 filhos, e ele queria que os 4 filhos fossem lutadores pra conquistar um título que ele não conseguiu conquistar. Aí ele faz chantagem emocional, sabe? Ele tem um filho favorito dele, que é o Zac Efron, no começo, que é o filho mais dedicado e obediente, só que ele também vai cutucando, né, os outros, e cutucando também o Zac Efron, falando, nossa, mas esse filho aqui conquistou tal coisa, tá vendo? Tá vendo? Você não fez isso. Sabe? Aquele tipo de pai tóxico. Aí, além do Zac Efron, que é o filhinho do papai, mas nem tanto, coitado, ele sofre aqui, tem um filho rebelde que vai seguir outro caminho, só que não dá certo, acaba tendo que voltar pra casa. O filho mais novo que não gosta de luta livre e que até se esforça pra treinar tudo, porque ele sofre bullying dos pais, sabe? Do pai e da mãe. E você vê claramente que não é pra ele, sabe? Mas os pais não enxergam isso. E o filme é você assistindo as desgraças que vão acontecer dentro dessa família. Em parte, tem a culpa dos pais, eu vejo assim, né, a pressão do pai, a ausência da mãe, porque a mãe tá ali, mas ela não tá ao mesmo tempo, sabe? Não tem um carinho, não tem um afeto, não tem, assim, um colo. O carinho ali que aqueles filhos vão encontrar é entre eles, sabe? E isso é muito bonito. Esses momentos dos 4 juntos é muito bonito. Mas, assim, prepara, é um filme triste. Eu terminei chorando. Terminei não. No meio eu já tava chorando, sabe? O tanto que é angustiante, o tanto que te quebra o coração, te quebra a alma, o que que acontece com essas pessoas. O filme exagera em alguns acontecimentos e compacta também outros, né, pra condizer ali com a narrativa, porque não era só quatro irmãos na realidade, na vida real eram mais irmãos, mas assim, conselho, não procurem nada sobre a família Von Erich pra não estragar a experiência do filme, sério, não procurem. O filme faz essas adaptações, mas não diminui a dor que eles passaram. Eu queria muito ter feito um episódio falando sobre esse filme, mas era um filme que eu queria assistir sem o compromisso de ficar escrevendo enquanto eu tava vendo. E assistir uma vez foi o suficiente. Eu não tô muito preparada pra assistir uma segunda vez, porque o filme é foda, mas o filme também é pesado, é tenso. Mais um filme, gente, esse é o último, que foi Mean Girls, o musical, né, Garotas Malvadas, o musical. E assim, começa errado pelo marketing, que foi podre, porque escondeu que era um musical, né. Eu já tava ciente antes de sair o trailer, porque eu tinha visto notícia falando que ia ser um musical, porque tinha um musical na Broadway, né, depois que o filme fez sucesso, o filme antigo lá com a Lindsay Lohan. Eles adaptaram pro musical na Broadway, que tem umas músicas bem legais. Aí quando saiu o anúncio desse filme, eu fiquei, não, beleza. É um musical, faz sentido. Só que você assiste o trailer, você não diz em nenhum momento que é um musical. Isso eu achei muito errado. E eu assisti porque eu conheci as músicas, eu sabia que não ia ser melhor que o original, começa por aí. E eu assisti porque eu conheci as músicas, e eu queria ver as músicas, né, já que eu não posso ver o musical da Broadway. Eu falei, ah, é o mais próximo que tem, e não é, gente. Nossa, o filme original é muito melhor, e minha recomendação é, não assistam esse filme. Escutem as músicas no Spotify ou no YouTube, no lugar que você preferir. Não assista esse filme porque vai economizar seu tempo. Chegamos no último dos apanhados desse episódio, que é o dorama Marry My Husband, que está disponível no Prime Video. E esse dorama tem uma das premissas mais bizarras que eu já ouvi falar. Sério, sério, gente. Quando eu ouvi, eu não acreditei. Ele é baseado numa webcomic. A protagonista, ela achava que estava se casando com um homem dos seus sonhos, que eles estavam noivos, eu acho que há 10 anos, tudo, eles trabalhavam juntos, aquele casal fofinho, não sei mais o quê. Só que depois de casar, o marido dela deixa de ser fofo e mostra que ele, na verdade, é um escroto, um safado, um sem vergonha, um idiota, um filho da puta, que casa com ela porque ele queria uma empregada 24 horas. E a protagonista é maltratada por ele e pela sogra. Ela descobre... Nossa, é só desgraça na vida dela. Ela descobre que ela tem um câncer no estômago muito avançado e que tem poucas chances de cura. E, nossa, coitada. Lá no leito de morte dela, ela resolve voltar pra casa. Ela não resolve, né? O marido para de pagar o hospital pra ela. Ela tem que voltar pra casa. E ela encontra o marido com a sua melhor amiga, sabe? E ela descobre que os dois eram amantes, assim, a uma cota. Nossa senhora, coitada, gente, ela já tava ali toda desfalecendo, ainda tem que lidar com isso. Aí começa assim um sarrafo ali entre eles, uma briga, e o marido dá um empurrão na protagonista e ela morre. Só que ela não morre, simplesmente assim morre. Ela, na verdade, olha o plot twist. Ela volta 10 anos no passado, lá em 2013, com as lembranças de tudo o que estava acontecendo até 2023. E o objetivo dela é se vingar do marido e da melhor amiga. E como ela vai fazer essa vingança? Ela vai fazer com que os dois se apaixonem e se casem. Porque ela quer que a melhor amiga sofra o que ela sofreu. Né? É muito linda essa sororidade ali, né? Mas, enfim, a amiga também fura olho, né? Ficar pegando o marido. Mas é, esse é o brilhante plano dela de casar o ex-marido com a melhor amiga. E eu achei essa premissa, assim, muito boa. Ela é muito inusitada, muito louca, né? E eu achei que a série, ela começou bem. Tem umas farofadas ali que dá pra relevar. Só que ela começa a enrolar. Tem uns potes, assim, nada a ver. Começa a adicionar uns personagens, criar uns triângulo amoroso. Eu ficava, ai, gente, sem paciência, sabe? E isso foi um pouco antes da metade. Porque eu dropei na metade da temporada. A temporada tem 16 episódios. Nossa, essa série podia ter 8 episódios. Se tivesse 8 episódios, ia ser perfeita. Ia ser enxutinha. Ia ser, assim, uma coisa linda. Mas não, 16 episódios. Não tem material pra 16 episódios. Sinto muito. E me irrita também uma tendência que eu estou notando nos doramas. Me digam se isso é verdade ou não. Que é, tipo, a protagonista tem um encontro aleatório com o interesse amoroso dela. Eles vão ali se apaixonando. Só que em algum momento da série tem um flashback mostrando um encontro deles aleatório no passado. Sabe? Que nenhum dos dois se lembra. Só pra mostrar que os dois estavam destinados a ficarem juntos. Isso é de uma canalice. Sério, vai se fuder. Série que faz isso. Coisa mais brega, ridícula, sabe? Nossa, me dá um ranço. Eu quero morrer por dentro quando eu vejo isso. Sabe, esse tipo de amor que há destinado a acontecer. Gente, isso é muito novela das seis. Por favor, parem com isso. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Ele ficou um pouquinho maior que o normal. E ficou bem diferente também dos episódios normais que eu faço, mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu me diverti, assim, muito escrevendo e gravando esse episódio. Episódio que vem vai ser no dia 22 desse mês, e eu vou falar sobre a HQ que eu já tinha prometido lá no episódio 122. E eu decidi que eu vou falar do jogo. Eu consegui terminar o jogo, então eu vou falar do jogo no próximo episódio. É isso, gente. Um beijo e tchau, tchau!